e assim, emendando com um negócio que você nem perguntou, mas quando que é legal de procurar uma constelação? É quando você tem um problema muito recorrente que você não consegue de jeito nenhum resolver. A constelação, ela olha de modo sistêmico para um sistema que funciona com as peças encaixadas e, portanto, é uma regra que acontece. Então, se a coisa começa a acontecer recorrentemente, é porque uma série de eventos, elas acontecem uma atrás da outra. Então, nesse sentido, compensa muito falar de constelação familiar. Porque tem gente que fala assim, ah, eu tive um problema, né? Eu caí e quebrei o braço. Será que tem a ver com alguma coisa na minha família? Não, velho. Às vezes você só foi desleixado mesmo, né? Então, constelação, o legal de procurar é quando você já tá passando por vários problemas, já tentou, às vezes, até alguns tipos de terapia, ou você já tentou comprar curso, já tentou fazer algumas coisas, tentou de verdade fazer algo, não conseguiu, é recorrente, provavelmente está nas suas relações.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Psicologia Podcast. O objetivo desse podcast é desmistificar a psicologia, trazer conhecimento de alto valor para você poder usar no seu dia a dia, ou para você que é psicólogo, trabalha como terapeuta, poder elevar o nível dos seus atendimentos, se profissionalizar ainda mais. E hoje eu estou com um convidado especial. Nós vamos falar aqui sobre mentalidade, vamos falar sobre conceitos, não só da psicologia, mas hoje um especialista em constelação familiar, trazer um trabalho de forma mais séria para a gente entender um pouco mais, de forma desmistificada. E eu quero a sua opinião nesse episódio, depois de ouvir o que o nosso amigo Léo Sasaki tem para falar. Seja muito bem-vindo, meu amigo e parceiro de missão.
Obrigado, Romani. Obrigado pelo espaço. Obrigado por ter a oportunidade de poder falar um pouquinho do meu trabalho também. Falar um pouquinho das constelações, né? Que acho que pouca gente tem falado, não sei nem se é só bem, mas falado pouco de constelação. E ele está ganhando um âmbito, principalmente no espaço jurídico, mas ele também tem uma importância muito grande no nosso desenvolvimento pessoal. Então, obrigado pelo espaço para poder tirar qualquer dúvida e espero ter uma conversa muito boa aqui hoje.
Ah, muito bem-vindo. E para começar, eu quero entender um pouco da história do Léo, um pouco da mentalidade do Léo. E como que você começou a se envolver com o desenvolvimento humano, quis entender mais sobre, seja relações familiares, constelação, autoconhecimento, o que que te levou para esse mundo?
Eu sou formado em administração de empresa, na verdade, e eu comecei minha carreira profissional como consultor de empresas. Então, zero desenvolvimento pessoal, mas eu tinha sempre muita habilidade para conversar com as pessoas. Minha mãe, ela é formada em psicologia, então tinha os livros de psicologia lá na estante dela e acabou que eu dei uma pescada também, né? Curioso demais para ler as coisas. E depois que durante um tempo, na constelação familiar mesmo, eu tive problemas pessoais para resolver e a constelação foi uma que me ajudou. Eu tive alguns traumas, né? Eu perdi meu pai, eu perdi meus avós. Eu estava envolvido diretamente em alguns desses. Os meus avós foram num acidente de trânsito e eu estava dirigindo o carro. Nossa. Então, eu passei por várias questões assim que eu precisei não só de conversa, não só de um tipo de terapia para conseguir resolver todas as minhas questões. Mas a constelação mesmo, ela veio por conta do profissional. Meu profissional, de repente, desabou e eu estava com alguns problemas. E eu fui buscar uma alternativa pessoal para mim mesmo. E aí, quando eu fiz o primeiro workshop, o Desk, que é o meu professor, ele falou assim, o problema é que você não respeita nem seu pai e sua mãe. Eu falei assim, eu acho que esse cara não olhou direito para minha cara, eu sou japonês, né? A gente não levanta a voz para pai e mãe, japonês respeita muito. E eu demorei bastante tempo para entender o que era esse respeito dentro das constelações. Tanto é que eu fui fazer o curso de formação para entender a linha de raciocínio deles todas. No meio disso, eu descobri que tinha a linha de constelação empresarial. E aí eu falei assim, bom, isso aqui cabe muito bem dentro dos meus trabalhos de consultoria, né? E comecei a ir agregando aos poucos, assim, porque para a parte de processos, de encaixar as pessoas no lugar certo, a constelação funciona muito bem. E a gente começou a descobrir que existem problemas dentro das empresas que elas não estão só nas dinâmicas empresariais, né? A gente tem hoje 80% das empresas que são familiares. Então a gente tem muitos problemas familiares que estão envolvendo dentro das empresas. E aí algumas empresas eu esbarrei com esse problema. E falei assim, olha, aqui não é uma dinâmica de empresa, não vai adiantar eu trabalhar só a competência de vocês. Eu sugiro que vocês procurem um terapeuta, uma ajuda de ordem familiar para vocês conseguirem colocar algumas coisas em ordem para a gente conseguir retomar o trabalho. E aí um dos meus clientes falou assim, e você não mexe com esse negócio? Não, porque você não fez a formação lá da constelação? Falei, pô, fiz, mas nunca trabalhei com terapia, né? E aí esse cara, ele me desafiou. Falou assim, eu acho que tem cara que tá disposto a pagar pelo que você fala aí. E me colocou lá para fazer. A gente teve resultados muito bons, encurtou o período da consultoria, inclusive. E aí começou os convites, né? Você não atende um amigo, você não atende um tio, você não atende, né? E aí, na pandemia, a gente acabou com as consultorias, né? Todo mundo teve que demitir, o primeiro que sai fora é o consultor. Então eu fui procurar outras abordagens para conseguir trabalhar. A terapia ela já tinha um nichozinho, mas não era um negócio mesmo, não era um braço do meu negócio. E eu fui procurar outras coisas. Inclusive, fiz o
transformacional.
O transformacional, né? Agreguei isso para os atendimentos, atendi muito online, expandi bastante nessa área. E aí...
Até para entender aqui um paralelo. Como que você vê, depois de ter feito a formação, a hipnose transformacional, essa metodologia que eu trabalho muito também, como que você acha que isso pode acrescentar para o trabalho de um constelador ou de um administrador? Me fala um pouquinho, como que você juntou tudo isso?
Eu acho que a hipnose ela tem um trabalho fundamental quando a gente fala de empatia de pessoas, né? Porque a hipnose ela mostra muitas técnicas para você conseguir gerar confiança e principalmente conseguir acessar algumas informações... Um termo assim, que não sei se existe, né, mas eu falo muito, que é a falta de escutatória das pessoas, né? Todo mundo treina oratória, mas a escutatória é fraca. E a hipnose mostra que a escutatória é importante, né? Que a gente precisa entrar nos critérios das pessoas e como que a gente agrega isso à conversa. Então, para mim, especificamente, a hipnose ajudou muito para eu conseguir acessar alguns problemas, né? Via de regra, não sei o que os psicólogos e terapeutas falam, mas o primeiro problema que o cliente traz para dentro do consultório não é o problema real dele. Então, para a gente arrancar esse problema, a gente precisa gerar um nível de confiança, um nível de empatia. E a hipnose, para essa ferramenta, para mim, foi fundamental, né? Não só... Eu não faço atendimento só de hipnose. Eu uso a hipnose como ferramenta para conseguir fazer os meus atendimentos. E para isso, a hipnose é fundamental.
E até um ponto que você trouxe aqui, talvez tenha alguém que está ouvindo, que é psicólogo, talvez tenha uma visão mais cartesiana e pensa assim, nossa, mas isso é muito místico. Me fala um pouquinho, até para quem está acompanhando aqui, por que que existe tanto preconceito em relação à constelação familiar ou talvez até em relação à hipnose também? O que que você acredita que fundamenta esses preconceitos e faz tanto dos profissionais do desenvolvimento humano quererem até se afastar ou falarem mal da constelação ou que seja da hipnose ou de outros tipos de terapia?
Eu acho que o principal da constelação em si é porque eles acusam ser uma pseudociência, né? E a brincadeira que eu falo para eles é assim, vocês olham para mim e falam que eu sou um pseudo-alemão? Não, porque eu não sou alemão e porque eu nunca me propus a ser um alemão. A constelação familiar ele também parte do lugar que ele não se propõe a ser uma ciência. Porque ele parte do lugar completamente oposto da ciência, né? Então a ciência, você pega todo o seu arcabouço teórico...
O Bert, inclusive, era filósofo.
O Bert ele era padre missionário, ele fez ordenação, ele fez missão nos 5 continentes, né? Então ele começa como modelo de terapia, mas ele evolui muito para um modelo de filosofia, né? E chamar a filosofia de ciência também a gente pode considerar um erro. E as pessoas elas falam muito do problema da pseudociência para a constelação e eles partem de pontos muito, muito diferentes, né? A ciência ela pega o seu arcabouço teórico inteiro, você cria uma hipótese em cima de algo e você testa. E depois você fala se é verdade ou se você refuta. A constelação a gente parte do lugar vazio, então a gente primeiro tenta conectar com o ser que está na sua frente para ver como que ele reage, para ver como que a gente consegue conectar com emoções, com outras coisas. Então a gente não parte de alguns preconceitos e a gente parte de, por exemplo, eu faço um movimento aqui, eu vejo como você reage. E aí, a partir dessa reação, a gente vê como é que a gente começa a estreitar os laços. Então a gente trata muito mais frame a frame do que a ciência que já faz um plano e ele tenta cumprir esse plano com previsibilidade, né? A constelação ela faz muito mais no campo perceptivo da coisa. E eu acho que as pessoas elas têm procurado pouco discernir isso, né? Que a constelação ela não é pseudociência porque ela não é ciência. E tampouco é ciência, né? A gente talvez usa um pouquinho do arcabouço teórico da ciência para conseguir explicar alguns fenômenos, mas não que isso seja do arcabouço da constelação. A constelação ela parte do lugar de olhar para as relações, e é só isso, tornar as relações leves. Né? Aí depois como a gente vai explicar como que aquilo se gerou na infância, aí talvez a gente use algumas filosofias, algumas outras técnicas, algumas coisas da ciência, mas num primeiro momento o constelador ele parte do vazio para ver como que a gente está lidando, se a relação ela tem tensão ou se ela está mais leve.
Muito legal isso que você falou. E até para complementar, eu vejo muita gente criando regras, seja para constelação ou mesmo para hipnose, falando, nossa, se a pessoa ela tem isso daqui é porque aconteceu aquilo ali na infância dela. Exemplo, se a pessoa tem uma gagueira é porque na infância dela ela sofreu um trauma de o pai bater nela. Ou porque se essa pessoa ela é obesa é porque na infância dela ela foi abusada. E não necessariamente isso é verdade. O que você tem para falar sobre, às vezes, seja constelador ou algum tipo de terapeuta que cria esse monte de regra? Como você vê esse tipo de questão dentro da terapia, na sua visão, Léo?
A constelação, até bem pouco tempo, a gente tinha muito pouca literatura, né? Era praticamente só a literatura do Bert. Hoje a gente já tem consteladores que estão publicando seus livros e estão desdobrando algumas coisas a mais. Mas o Bert, ele não escrevia tantos livros, ele escrevia mais livros de pensamento, não eram livros teóricos. Então, os livros que tinham disponíveis pra gente eram transcrições de eventos que ele fazia. Então, uma intervenção que ele fazia um a um com as pessoas olhando, ele falava uma frase que tinha efeito para aquela pessoa que estava na frente dele. E o que algumas pessoas têm feito, alguns consteladores têm feito, é pegando isso e transformando isso em regra. E isso aí que dá problema, porque de fato os problemas eles podem vir de várias raízes diferentes e não cabe a gente ficar tentando fazer a previsibilidade, né? Reforçando inclusive o estereótipo da pseudociência. Mas se você for pegar os livros de Bert na ordem mesmo, você vai ver que a primeira linha de pensamento dele e a última linha de pensamento, ela foi evoluindo ao longo do tempo, mesmo dentro dos eventos. Então, quais são os livros mais conhecidos? O do começo da carreira dele, porque são os primeiros que falam das primeiras teorias, das primeiras três leis, mas ele foi evoluindo muito o jeito de pensar e o jeito de abordar as questões. E aí quando você pega consteladores que viveram com Bert e que hoje trabalham muito seriamente no Brasil e que fazem o desdobramento disso, a gente vê mais teoria que ele vai refutando cada vez mais esse tipo de coisa, de tentar generalizar as coisas. De fato, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, a gente vem de contextos diferentes e não faz o menor sentido a gente querer generalizar e falar que um tipo de trauma ele serve só para isso. Mas, infelizmente, é isso que a gente vê em muitos consteladores, né?
E uma coisa interessante, até é legal pensar sobre as pessoas podem mudar, inclusive de opinião. Seja o Bert ou qualquer pessoa. Inclusive, pensar, nossa, o Bert Hellinger escreveu sobre isso e então aquilo que ele escreveu estava errado há 50 anos atrás e de repente eu tenho que continuar julgando ele por algo que talvez nem ele tenha aquela ideia a mais. Um exemplo disso na própria psicologia e que também tem muito isso de considerações sobre ser uma pseudociência é a própria psicanálise. Se for olhar a psicanálise, muita gente, que principalmente que trabalha com terapia cognitivo-comportamental ou análise do comportamento, vai olhar para a psicanálise e dizer muito da psicanálise ser uma pseudociência. Mas, curiosamente, a psicanálise é bem aceita no meio acadêmico, dentro da psicologia, porque foi dali muito berço da psicologia. Freud foi um dos grandes precursores da psicologia. E se for ver, tem várias ideias do próprio Freud que também são muito patriarcais, muito machistas até em determinado momento. Se você perceber, tem coisas que o Freud diz que hoje seriam consideradas crime. E talvez tem momentos da vida do Bert que provavelmente, dado aquela situação que ele estava vivendo, o contexto cultural, aquilo era o que tinha de informação de acordo com a cultura e que ele mesmo vai amadurecer, não só ele, os próprios consteladores. Eu gosto dessa ideia de pensar naquela teoria não sendo somente algo fixo e que pode evoluir. Isso, inclusive, é trazer maturidade para essa evolução, para que o Léo possa questionar alguns princípios que estão ali e melhorar aquilo. Foi isso, inclusive, que eu fiz com a própria maneira de enxergar a hipnoterapia e a hipnose. Enquanto que antigamente olhava-se para hipnose, se procurar no Google agora, quem quiser procurar vai ver que tem ali definições de hipnose que diz sobre ser um estado alterado de consciência ou definições que são diferentes da definição que eu comecei a trazer de olhar como a ideia de que nós vivemos em um estado de hipnose. Isso acrescenta. E eu achei muito legal você falar sobre a literatura estar se modernizando cada vez mais, acrescentando, evoluindo. E aí vem um ponto também que é curioso, porque o próprio CRP, Conselho Federal de Psicologia, tem vários pontos contra a constelação e, curiosamente, não tem esses pontos contra a psicanálise, que também tem um monte de ideias que não são ciência. Quando se chega e fala, seja do complexo de Édipo, ou seja de atos falhos, ou outras coisas mais que não estão sendo testadas cientificamente, mas que é uma abordagem terapêutica que é muito rica para se estudar e aprender mais sobre a mente humana, mesmo que a pessoa não for ser um psicanalista ou não for trabalhar com constelação familiar, é interessante entender mais sobre essas abordagens para acrescentar no processo de trabalhar com outro ser humano. Como você falou, você trabalha às vezes dentro de empresa, você usa da constelação, você usa da hipnoterapia, você usa de outras ferramentas da própria administração em si, e isso potencializa o resultado. Eu, particularmente, eu gosto da ideia de não se prender em caixas. Até porque, mesmo eu sendo extremamente a favor da ciência, eu defendo a ciência, eu sei que a ciência ela sempre está atrasada em relação ao mundo real. Porque algo para entrar na academia, para ser validado, talvez 5, 10 anos depois, ele já está ultrapassado. Quando sai um artigo científico sobre algo, aquele artigo científico sempre vai ser atrasado em relação ao que está acontecendo ao mundo real. Se fosse para pensar isso em relação à tecnologia, olha a inteligência artificial, toda a mudança que existe no mundo. Um artigo científico que sai hoje, publicado hoje, na realidade, ele está refletindo o mundo de 5, 10 anos atrás. Então, eu gosto de trazer esses questionamentos, mas sempre reconhecendo a importância da ciência, que é extremamente importante, mas pensando em não desconsiderar por que seja a psicanálise, seja a constelação, conseguiu tantos adeptos e que, ao invés de jogar tudo em uma sacola só e falar constelação é ruim, ou psicanálise é ruim, ou aquilo é ruim, vamos pensar o que tem de bom ali que é importante olhar e conseguir pegar, que tem pessoas também fazendo um trabalho sério, um trabalho ético, e que isso está transformando a vida de muita gente. E da mesma forma, eu percebo que tem algumas pessoas que vão criticar, seja o trabalho de quem trabalha com constelação ou outro tipo de abordagem que não está se propondo em fazer uma ciência tradicional, mas que essas pessoas, curiosamente, acabam usando de experiências anedóticas também para ir contra. De pegar uma pessoa que teve uma experiência ruim com a constelação e negligenciar milhares de outras que tiveram uma experiência boa. Então, se quiser, eu acho até interessante, se quiser falar sobre a constelação, seja contra ou a favor, é interessante não enviesar de, nossa, essa pessoa teve uma experiência transformadora e eu vou falar só sobre ela, ou essa pessoa teve uma experiência ruim e eu vou falar só sobre ela. E aí, trazer, se quiser fazer pesquisa, então vamos fazer pesquisa com um número maior. E eu quero ouvir de você experiências positivas que você já teve. E olha, pessoal, quando eu estou falando experiências positivas, é importante, eu gosto de falar sobre isso. É uma experiência anedótica baseada nas experiências do Léo. Só que, como o Léo já atendeu muita gente, ele provavelmente, durante a trajetória, pode ter pessoas que não gostaram da experiência de passar pela constelação e teve gente que amou. Só que não é por causa da constelação em si. É porque tem gente que não vai gostar da terapia. Você pode pegar a metodologia mais tradicional que for, que tem gente que não vai gostar de fazer terapia. E tem gente que vai ter um resultado muito maior trabalhando questões familiares e pode se identificar mais. E eu queria ouvir de você histórias de que talvez te marcaram aí nos seus últimos anos atendendo, alguma história que tenha te marcado, que você possa compartilhar para quem está ouvindo e entender um pouco mais esse poder das dinâmicas familiares e do seu trabalho.
Eu tenho algumas histórias boas, assim, né? Mas mais recente, assim, eu tenho... Aliás, vou contar essa não, porque ainda tô em processo. Tô bebendo uma água aqui, quase. Eu tenho casos assim que eles se eles se assemelham em muitos lugares, né? E essa aqui é a parte interessante. Eu acho que principalmente casos que têm a ver com dinheiro, são casos que se repetem muito e que eles têm um grau de similaridade grande, assim, que normalmente o dinheiro eles vêm através de dois problemas, né? Ou a pessoa que não consegue captar o dinheiro, ou a pessoa que não consegue reter o dinheiro. Normalmente a gente fala que quem não consegue captar tem problema com a mãe, quem não consegue reter tem problema com o pai. E via de regra a gente vê que isso acontece mesmo, né? Não é querendo botar regra, igual eu falei anteriormente, mas a grande maioria dos casos que eu peguei desse é dessa forma. E uma das interessantes assim, que eu peguei era um rapaz que ele conseguiu fazer sucesso na vida. E ele chegou e falou assim: Léo, eu consegui tudo que eu queria e eu não sei por que, que eu tô mal. Eu tô quase em estado depressivo. E a gente descobriu que, na verdade, o que ele fez foi fazer muito sucesso para poder esfregar na cara do pai dele que ele era capaz, porque em algum momento o pai dele falou que ele era incompetente ou alguma coisa desse tipo. E naquela sessão lá ele conseguiu entender que aquilo lá também era um recurso do pai dele, né? Do tipo que o pai dele também não ganhou o carinho que ele projetava ser o ideal. E, portanto, passou para ele de uma maneira mais leve do que ele recebeu, porém também não tão carinhosamente. E quando ele pega esse desafio para ele, ele é um cara muito competente, ele transforma isso num grande negócio, mas aí quando chega lá na frente, ele gasta todo o dinheiro porque não tem o que fazer mais, ele não tem um propósito real com aquilo. E aí quando a gente consegue mostrar para ele que as intenções do pai dele não foram tão ruins assim, e se não fosse o pai dele fazendo isso, ele não estava no lugar que ele estava, ele começa a liberar algumas coisas que ele dava muita atenção e que consumiu a energia dele. Então, a partir disso, ele consegue olhar para frente e melhorar os negócios dele, né? Eles sobem muito a capacidade de captar recursos, de conseguir gerir melhor. Ele cresceu a empresa umas 3 vezes mais depois desse atendimento. E uma outra interessante também sobre isso foi um pai e um filho que fizeram... Esse já foi mais pro lado da consultoria, mas ele não foi uma consultoria formal. Ele foi quase uma consultoria, mas foi em formato de atendimento. E era um pai e um filho que construíram uma empresa, que já tinha 6 filiais, uma indústria. E eles não conseguiam passar de um nível lá, sabe? Fazia plano, colocava consultor, e nada dava certo. E aí quando eu entrei na empresa lá e que eu comecei a ver o que estava acontecendo, ele estava meio que deixando o pai dele de lado, porque o pai dele tinha ideias retrógradas na cabeça dele, né? De acordo com a cabeça dele. E eu falei assim: pô, seu pai construiu um império, cara. Então capacidade ele tem. Ele tem boas ideias. Talvez não acompanhe o contexto de hoje e ele queira colocar o contexto dele aqui agora. Mas o que não faz sentido é você excluir seu pai da empresa, né? Que é a primeira lei do Bert, né? De pertencimento. Então, quando você exclui ele, você não tem muita permissão para prosperar aqui, não. Eu falo assim: Léo, mas como é que a gente faz? A gente bate cabeça, a gente não consegue trabalhar. Eu falei assim: quantos anos seu pai tem? Aí tava quase 80 já. Eu falei assim: pô, será que seu pai tá querendo vir aqui bater ponto todo dia mesmo, assim? Ele: ah, meu pai fala que sim. Meu pai é duro e tal. Eu falei: talvez você pudesse aproveitar melhor. Só que primeiro você inclui seu pai de volta e a gente faz um processo em que ele esteja incluído. E a gente fez um conselho lá que o pai dele representava a cada 6 meses para eles apresentarem resultado. Mas principalmente, a gente fez isso quase no final do ano, e quando teve a confraternização de final do ano, ele contou a história do pai dele na frente de todos os funcionários. Isso fez uma diferença imensa lá dentro da empresa, que começou a entender de onde que eles vieram, então entenderam que eles estavam no meio de uma trajetória. E mais do que isso, o pai dele se sentiu pertencente, se sentiu de novo motivado a querer fazer aquela empresa ter resultado. Só que dessa vez não tão firme ali, né, no dia a dia. E aí, quando isso aconteceu, 1 ano e meio depois ele veio conversar comigo, ele falou assim: Léo, o que você fez foi incrível, porque o meu pai ele tem muitas boas ideias para diretrizes. Ele não é muito bom com gerenciamento, mas é porque ele gerenciava daquele jeito lá na loja dele, e eu não percebia isso. Só que para diretriz ele é muito bom, ele tem ideias muito melhores que as minhas. Então, quando você põe um cara que tem capacidade de enxergar alguns anos na sua frente para falar, segue por esse caminho, e depois você dá um jeito de fazer e pivotar isso, a empresa ela cresce, né? E de uma maneira leve. Eles agora têm todos os almoços de família de uma maneira mais tranquila, né? Eles conseguem fazer as confraternizações de família de uma maneira tranquila, e os funcionários conseguem perceber que existe uma cultura familiar lá dentro e que gera uma energia, uma força, né? Eu acho que até no jeito de contar a história aqui, você já vê que a empresa ela ganha em força, ela ganha em tamanho. E aí depois a gente fez alguns ajustes também com as lideranças dele lá. A empresa ela cresceu tipo 70% em 6 meses. Foi um absurdo. Acho que da parte empresarial são mais essas. E
agora uma curiosidade. Em relação, você falou da parte empresarial, como que é o seu atendimento quando você vai ajudar alguém na parte empresarial? Se fosse para alguém que tem uma empresa, quisesse contratar o Léo, como que funciona o trabalho do Léo?
Eu tenho duas formas de atender, né? Eu faço uma consultoria, que aí ele me mostra qual é realmente a demanda dele. A gente vai fazer um processo que normalmente dura de 6 a 8 meses. É um processo maior, ele é mais longo, ele envolve muitas reuniões para a gente conseguir realmente mudar algumas coisas do processo. E tem as pessoas que, assim, precisam mudar algumas coisinhas só. Então, essas aí, eles vêm no mesmo formato de terapia, eles vêm com a questão da empresa. E a gente vê, e a gente valida, na verdade, se realmente é só uma questão da empresa ou se tem uma questão familiar envolvida. O que eu posso falar é que, em mais da metade dos casos, tem muita coisa envolvida familiar e que eles estão tapando a peneira, o sol com a peneira, né? Então, faz sentido olhar para essa questão familiar primeiro. Quando eu faço a consultoria, eu também olho para essa questão familiar. Eu valido realmente se eu tenho permissão para entrar em alguns campos, porque quando a gente vai entrar em conflitos familiares que estão muito pesados, assim, a empresa normalmente não deixa que a gente entre e a gente respeita. Né? Mas quando a pessoa vem no formato de terapia, aí ele meio que já está me dando uma autorizaçãozinha lá para eu mexer um pedaço familiar dele. Então, muitas coisas do tipo... Ah, minha sociedade não vai para frente porque a gente não consegue fazer uma divisão de cargos bem feita. A gente vê que eles estão transportando dinâmicas da família antes, porque às vezes, sei lá, um irmão mais velho é mais velho na família, mas na empresa ele é mais novo. Então eles têm um problema de ordem ali. Eles querem tratar da mesma forma na mesa da família e na mesa da empresa, mas eles têm que conseguir dividir isso aí, né? Em um lugar tem um que é maior. E quando a gente começa a colocar essas questões, a gente vê que fica mais claro o porquê que algumas pessoas conseguem tomar algumas decisões e outras não. Né? Dentro das terapias, as pessoas elas me buscam para terapia na área empresarial basicamente porque a empresa não consegue crescer, ela para num lugar, ou porque realmente existe um cargo ali que a gente chama de hot seat, que a gente não consegue mudar de jeito nenhum. E aí eles me procuram para a gente conseguir ver qual que é a dinâmica que está atuando lá. E assim, emendando com um negócio que você nem perguntou, mas quando que é legal de procurar uma constelação? É quando você tem um problema muito recorrente que você não consegue de jeito nenhum resolver. A constelação ela olha de modo sistêmico para um sistema que funciona com as peças encaixadas e, portanto, é uma regra que acontece. Então, se a coisa começa a acontecer recorrentemente, é porque... uma série de eventos, elas acontecem uma atrás da outra. Então, nesse sentido, compensa muito falar de constelação familiar. Porque tem gente que fala assim, eu tive um problema, né? Eu caí e quebrei o braço. Será que tem a ver com alguma coisa da minha família? Não, velho. Às vezes você só foi desleixado mesmo, né? Então, constelação, o legal de procurar é quando você já está passando por vários problemas, já tentou, às vezes, até alguns tipos de terapia, ou você já tentou... comprar curso, já tentou fazer algumas coisas, tentou de verdade fazer algo, não conseguiu, é recorrente, provavelmente está nas suas relações.
Tem uma frase do Jung que eu acho que reflete bem isso que você está falando, que é até você se tornar consciente, o inconsciente vai controlar a sua vida e você vai chamar isso de destino. E é muito essa dinâmica que se repete e sem perceber, a pessoa ela é responsável do problema dela. Sem perceber... eu lembro de uma vez que uma amiga, ela me contou... Nossa, Romani, essa pessoa me traiu e o meu relacionamento tá muito ruim. Aí passou um tempo, ela me contou de outra pessoa que ela tinha conhecido e que também tinha traído ela e que o relacionamento dela tava ruim. Aí depois, uma terceira vez, ela me falou... Romani, essa pessoa que eu... ela tinha arrumado uma outra pessoa diferente, essa pessoa diferente também traiu ela e ela tava com um relacionamento ruim. E o que eu falei para ela? Eu falei, olha, quando uma coisa acontece uma vez, pode ser acaso. Quando acontece duas, eu acho que é importante começar a ficar atento e olhar para dentro. Quando acontece três, é quase certo que sem perceber, a maior responsável para aquilo acontecer seja nós mesmos. E eu tô falando isso porque talvez alguém que pode estar ouvindo e precisa romper um pouco desse ciclo, e eu acho que é bem interessante procurar terapia, procurar o processo que você mais se identificar, seja constelação, seja autoconhecimento no geral, é essencial. para se tornar mais consciente, como nós estávamos falando aqui. E quais são princípios que, para você, regem o seu processo de trabalho, regem, seja a constelação familiar, ou que você acredita que são essenciais para fazer com que seja possível, seja organizações funcionarem melhor, de forma melhor, ou a vida de alguém funcionar de forma melhor?
Se a gente for resumir a constelação familiar, ela é bem simples, né? A primeira grande descoberta do Bert foi consciência leve e consciência pesada. Ele descobriu que a gente não age por certo e errado, a gente age por consciência leve e pesada. E todas as historinhas que a gente conta é uma tentativa de deixar a nossa consciência leve. E depois ele fala das três ordens do amor, né? Que é pertencimento, ordem e equilíbrio. E quando a gente fala de empresa, a gente tem mais uma, que é a competência. Então, se a gente consegue desdobrar isso na nossa vida, realmente viver um negócio desse, a gente começa a perceber que não é tão difícil a gente ter como pilar para atender as pessoas com isso. Porque me onera muito pouca energia a partir do momento que eu entendo isso dentro da minha vida. E eu posso dizer que os casos que eu consigo resolver melhor são porque eu já passei por isso. Então, eu tive problema de respeitar minha mãe, eu tive problema de respeitar meu pai, eu tive problema de entender os eventos que passaram comigo, eu tive problema de exclusão porque eu descobri que meu pai já tinha tido um filho antes de mim que foi abortado. Então, a gente começa a descobrir algumas coisas e fala, opa, então se a gente começar a incluir essas peças e ver que todas as pessoas têm função ali dentro, ajuda muito. E uma das coisas que, assim, me ajuda pra caramba foi quando eu percebi que as pessoas, elas fazem sim o melhor que podem e que a gente tende a julgar elas só porque é diferente do nosso contexto, né? Então, partindo do pressuposto que as pessoas fizeram as melhores escolhas que elas podiam por não ter clareza nas coisas, a gente já começa a entrar no campo delas e falar, por que será que ela tomou esse tipo de decisão? Ao invés de falar assim, podia ter tomado uma decisão diferente, né? Porque aí quando... Voltando, né? Quando a gente entra num espaço vazio de começar a entender que existem coisas para trás que aconteceram, a gente tem hora que fala assim, esse negócio não tá fazendo sentido na minha cabeça. E na constelação a gente costuma falar assim, não precisa fazer sentido, só sente esse negócio acontecer, né? Teve uma cliente minha lá que ela falou que ela tava com um problema profissional porque ela não era uma filha que foi desejada. Né? Ela, na verdade... Os pais não amavam ela. Eu falei, será? E aí a gente foi colocando no campo lá, perguntei assim, quantos irmãos você tem? Ela, 14. Eu falei, como? Mas meu pai não gosta da minha mãe, não. Eu falei, cara, tem um pouquinho de problema nesse seu argumento aí, né? Não gosta, mesmo pai e mesma mãe fizeram 15 filhos, tá errado, né? Ela falou, não, mas a minha mãe, ela escondeu a gravidez, ela não deixou a coisa fluir, assim. Eu falei assim, sua mãe em algum momento foi chamada de louca por ter 15 filhos? Ela falou, nossa, por todo mundo. Eu falei assim, será que na cabeça dela não fazia sentido esconder a gravidez um pouquinho só? Para os outros não ficarem criticando? Porque ela ainda tinha 14 filhos para cuidar e tinha gente cuidando da vida dela. Ela, ué. Eu falei, do campo aqui da sua mãe, eu sinto que na verdade a sua mãe queria tanto que você viesse ao mundo... que ela te protegeu de modo a não deixar os outros criticarem até para ela não absorver esse tipo de energia. E aí ela, nossa, eu nunca tinha parado para pensar. E aí começa aquele chororô, né? Até que retoma tudo. Mas ela falou que a implicação disso para a vida dela é que ela se sente muito mais amorosa ao trabalhar agora. Porque ela se sente aceita na vida de novo, né? Existe fundamento teórico disso? Não sei. Mas quando a gente começa a perceber que o amor do outro ele vem de maneiras diferentes e que basta a gente tentar entender como que ele está realmente... Né? Tem as linguagens do amor que eu não entendo muito, mas já me falaram por cima como é. Então, se as pessoas elas têm diversas maneiras de amar, cabe a gente também entender se a gente realmente não está sendo amado ou se é só diferente do que a gente esperava. E parar de fazer tanta exigência. No geral, o que as pessoas erram muito nos relacionamentos é de fazer exigência demais.
E isso que você falou, eu estava assistindo um filme ontem, até tá na Netflix lá, mas não é nem tanto sobre o filme, mas que trouxe muito... tem vários momentos que percebe questões terapêuticas acontecendo, que se a gente ficar atento, o quanto a percepção transforma completamente o fato. Nesse filme tinha um soldado que ele se culpava muito por ter saído para a guerra no momento que o filho dele estava no hospital e quando ele voltou o filho dele tinha falecido. Então basicamente ele se culpava por quando ele voltou o filho dele não estava mais lá. Então a última memória que o filho tinha na cabeça desse soldado meu pai me abandonou. E aí, foi interessante que anos depois, ao conversar com a mãe contou pra ele, a última memória que ele tem de você, não é que você abandonou ele, é que meu pai foi salvar pessoas. Isso fez transformar a percepção daquele soldado. Porque ele se cobrava, sofria, pensando, meu filho sentiu que eu abandonei ele, e a imagem que o filho tinha é, meu pai é um herói, ele foi salvar pessoas. Então, trazer isso, não é que muda o fato, mas muda a percepção sobre o fato. Isso a gente trabalha muito também na hipnoterapia, como você sabe, porque a realidade, tem gente que até chega perguntando, mas tem como apagar aquela memória? E acho que todos nós sabemos, a gente não vai apagar a memória, não é nenhum tipo de mística, mas é olhar para ela e trazer força ao invés de trazer dor para aquele mesmo acontecimento. E aí eu quero até entender um pouco mais, vou te citar um acontecimento que eu vi uma vez, eu quero a sua opinião sobre isso, por que que isso aconteceu ou o quê. Eu lembro de um empresário comentar comigo que foi basicamente o seguinte, um constelador foi fazer um trabalho na empresa e o que aconteceu foi que na hora tinha basicamente trabalho de sucessão e o filho do empresário queria assumir a empresa, o empresário queria que o filho assumisse a empresa, então existia realmente a ideia disso acontecer e aí fez uma constelação para ver se era a melhor decisão porque o filho não tinha nenhuma experiência empresarial. Acabou que na constelação foi bonito, o pai e o filho se abraçaram, foi interessante, mas ao mesmo tempo quando o filho foi assumir, como ele não tinha nenhuma competência empresarial, ele, por algum motivo na cabeça dele, pensou que não precisava fazer nenhum tipo de treinamento ou se preparar por isso, porque na constelação deu que ele conseguiria assumir. E aí, o que aconteceu? Que a empresa começou a afundar e eles precisaram reorganizar ali. Por que que isso acontece? O que que você fala desse tipo de constelação? Quais os cuidados que deve se tomar? Porque o que aconteceu na prática é que teve que pivotar um pouco das estratégias, porque mesmo a pessoa tendo dito que, nossa, é isso que eu quero e aparecido ali na constelação que isso seria teoricamente o melhor caminho, por algum motivo ela pensou que só a constelação e ela não precisaria se preparar e o constelador também disse que era e que iria dar certo e eu quero entender um pouco da sua visão sobre isso.
Eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse tipo de afirmação igual às outras, né? Porque, de fato, assim, a constelação ela vai mostrar se as relações elas são capazes de trazer. Mas a gente sabe que para você assumir um cargo de trabalho, ele não funciona dessa forma. Você tem essa parte de valores, que a constelação ela mostra muito bem se está alinhado e está ok. Mas fora isso, eu trabalho com mais três indicadores. Eu trabalho com a parte técnica, que é se o cara tem capacidade técnica de assumir aquele negócio, se ele pode realmente pegar as funções, porque ele tem competência técnica daquilo. Se ele não é doido, se ele tem inteligência emocional suficiente para aguentar a pressão de um cargo daquele. E se ele tem capacidade cognitiva para fazer isso. Né? Se as quatro coisas não estiverem alinhadas, você não consegue assumir um cargo de liderança desse nível, de verdade. Né? E a gente vê várias empresas que eles cometem esse erro por achar que o filho é o novo Einstein, né? E não passa por um processo inteiro de aprendizado, de entender que as equipes estão lá. E para além de tudo isso, você vê uma pressão da força de trabalho que está dentro de uma empresa, principalmente se for uma empresa grande, né? Você está lá trabalhando, às vezes você quer galgar alguns cargos lá e de repente chega um cara que pivota esse negócio direto, vai direto lá para o cargo de cima. Espera aí, será que é só porque ele é filho do dono? As pessoas respeitam pelo convívio social, mas na cabeça é muito difícil. Eu não conheço empresas que conseguiram fazer isso com tanto sucesso assim, a não ser que o líder fosse muito bom. O que costuma acontecer é, quando você põe um líder novo num setor novo, esse setor, a longo prazo, em média 2-3 anos, todos os funcionários de lá mudam. Porque eles não conseguem aceitar uma ordem direta da maneira que ele quer de um cara que chegou depois deles e sabe menos da cultura da empresa do que eles mesmos. Isso é muito comum. Existem caras que conseguem? Conseguem. Mas esses caras, eles são muito humildes. Eles conseguem botar na responsabilidade e conseguem pedir opinião na hora certa. Mas, assim, posso falar que são pouquíssimos casos, tá?
Muito bom isso que você falou. Eu lembrei até de um livro que eu estava lendo e isso fez muito sentido em momentos aqui na empresa, onde às vezes eu estava realocando pessoas. Até é importante, quando vai entrar uma pessoa no cargo de liderança, né? Apresentar essa pessoa para os liderados como sendo o líder. Porque de repente coloca a pessoa lá e beleza, vai liderar o pessoal. Só que o pessoal olha, como que eu vou acreditar que essa pessoa vai conseguir gerar resultado, sendo que eu não vi ela gerar esse resultado? E aqui eu vou te dar um exemplo prático. Quando eu coloco pessoas para trabalhar no comercial aqui do Instituto Romani, uma coisa que eu faço é... eu coloco a pessoa do meu lado e falo, olha, você vai me ver ligando e quando eu fechar uma venda, você vai me ver ligando até fechar uma venda. E aí, de repente, eu começo a ligar. Eu recebo não, eu recebo sim. E na hora que eu fecho, eu falo, agora você pode ouvir as ligações e a próxima é a sua vez. Mas o que que isso gera de cultura? Gera cultura de que, opa, se eu não vender, ele vende. De certa forma, isso faz o liderado olhar com mais admiração. E ele não sentir que ele está carregando a empresa nas costas e que o líder está sendo só alguém que aparece lá e que o resultado, na verdade, quem está carregando é a operação. E eu acho bem importante isso que você falou, gostei muito dessas pontuações de olhar a competência cognitiva, a competência técnica daquela pessoa ali, todas e os valores que também são importantes, todas essas quatro áreas, para conseguir definir, opa, se tem alguma área que está em déficit aqui, a gente tem que trabalhar ela ou ver se essa pessoa vai conseguir ter a inteligência emocional necessária, conseguir para sustentar aqueles resultados. Outra coisa, como que funciona? Você falou que tem um processo de mais tempo. Quais geralmente áreas que você entra e ajuda uma empresa a se organizar que vai até além da terapia dentro do seu método?
Aí, quando as empresas têm principalmente um problema sistemático, né? Que a gente tem que construir o fluxo, que a gente tem que refazer um processo, que a gente tem que ver se os cargos que estão lá, eles têm realmente a... Quando a gente olha a capacidade cognitiva, né? Tem um negócio chamado gestão da complexidade, não sei se você conhece. É um cara que chama Eliot Jacques, que falou lá no Canadá. Ele fez um estudo de 50 anos sobre isso. E ele mostra a complexidade de cada tarefa, de acordo com o horizonte de visão da pessoa. Então, quando você coloca isso dentro da função da tarefa, a gente começa a descobrir o que que o cara consegue fazer. Porque se ele não tem a capacidade cognitiva da tarefa, ele não vai conseguir fazer. Ou se vai fazer, ele vai demorar muito mais tempo, vai gastar muito mais energia e não vai fazer as outras coisas que ele tem que fazer. Então, não vale a pena estar lá. Então, a gente vê primeiro se essa lista de funções ela está adequada, se não tem nenhuma tarefa que é além da capacidade do cargo mesmo e se as pessoas que estão alocadas estão no lugar certo. E aí a gente vai colocando a comunicação entre um setor e outro. Normalmente as pessoas me contratam para fazer um setor específico. De empresa inteira eu nunca cheguei a fazer. Mas um setor específico. Então a gente pega como que ela comunica antes, como ela comunica depois e como que a gente vai gerir essa informação ali no meio. E aí a gente faz um fluxo inteiro colocando todos os pontos de checagem, né? Eu uso também um método que chama superfoco. Que a gente pega um índice que ele tem que ser o mais preciso. A gente... falar que é índice zero, né? A gente tenta fazer ele tender a zero. Porque a partir desse índice a gente consegue forçar todos os outros KPIs. Então, a gente vai de fato montar um processo, ver se existe um processo que é válido, validar esse processo mesmo, colocar os indicadores e colocar as pessoas certas no lugar certo. Então, esse é o trabalho mais extenso que eu faço hoje de consultoria.
Legal. E agora, também quero a sua opinião. Por que que alguém... que é terapeuta ou psicólogo, deveria estudar mais sobre constelação, na sua opinião?
Porque constelação, eu acho que hoje é a terapia, a abordagem, a filosofia que mais fala sobre a inteligência de relacionamentos. Em várias outras, a gente fala sobre técnicas de como que a gente vai se comportar, como que a gente vai negociar, como que a gente vai se comunicar, quais são os gatilhos. A constelação, ela mostra a postura, que não é necessariamente o que você vai fazer, mas o como você vai fazer isso. Então, quando você começa a perceber que a sua postura perante a ordem é uma e a sua postura perante o equilíbrio é outra, a gente começa a se portar melhor no mundo mesmo. No sentido de que se a gente vai fazer uma relação equilibrada, a gente não pode se enxergar maior ou menor que os outros. Né? Se a gente vai fechar um negócio, isso é uma relação equilibrada. Faz sentido eu chegar aqui, vamos supor que a gente vai fechar uma parceria, eu chegar e falar assim, eu sou muito melhor do que o Romani. Você não vai se entregar ao máximo. E se você fizer também, eu sou muito melhor que o Léo, eu também não vou me entregar ao máximo. Então, o melhor dos mundos é quando a gente consegue entender qual é a ordem da relação e como que a gente usa o melhor potencial dela, né? Inclusive, eu estava em São Paulo lá fazendo o método do Davi Braga, do superpotencial, e ele fala muito sobre isso, da gente usar as nossas skills, as nossas habilidades no lugar certo. Se é uma questão de ordem, não faz sentido a gente também querer parecer maior do que a gente é de verdade. A constelação deixa muito claro esse negócio. E para mim, a maior contribuição da constelação é que as pessoas... A gente fala muito que a gente tem que ficar no nosso próprio lugar. Então, as pessoas elas tendem a querer resolver o problema dos outros antes de resolver o nosso. Ou querer... Ah, minha vida tá até bem, mas eu tenho dó da minha mãe, alguma coisa assim. E aí você quer ir lá e resolver o problema da sua mãe. Problemas dos outros são eles que resolvem. Você pode ajudar, você pode dar um auxílio, você pode dar um esclarecimento. Mas resolver um problema, você só vai resolver de verdade se a pessoa resolver. Porque se você resolver por ela, primeiro que ela não vai ganhar a skill necessária, não vai ter a competência necessária, que é necessária naquele processo. E terceiro que esse problema vai voltar. E aí você vai ficar toda hora salvando essa pessoa, não faz o menor sentido. A constelação deixa isso muito claro. E a gente consegue perceber que a nossa autorresponsabilidade está em resolver realmente os nossos problemas e conseguir carregar um pouquinho de consciência pesada para os outros resolverem o deles também. Que aí a gente consegue usar o melhor do material e fazer o melhor substrato para a gente conseguir fazer as coisas do jeito que deve, né?
E agora eu quero te fazer algumas perguntas também. O que é família para você? O que significa família para você?
Família para mim é... filosoficamente assim, como Léo, né? Não como mais terapeuta da constelação. Mas família pra mim é realmente todas as pessoas que conseguiram já pagar um preço pelo que eu devo fazer ao mundo hoje. Então, hoje eu sei que eu não sou eu se não fossem meus pais, se não fossem os pais deles e as gerações pra trás. Então eu sou uma combinação muito complexa de várias pessoas que se uniram nos momentos certos pra estar ali e que eles pagaram preços muito altos para eu estar onde eu tô hoje, né? A vida da minha mãe foi muito mais difícil que a minha, da minha avó foi muito mais difícil que a dela. Dos meus avós, então, vieram de navio do Japão. É uma loucura você pensar em tudo que eles passaram. Quando eu escuto histórias dos meus familiares, eu vejo que a minha vida é um passeio mesmo perto deles. Então, perceber que sucesso, ele não é necessariamente um direito para mim, ele é mais uma obrigação, porque muita gente pagou o preço para eu estar aqui hoje, sabe? E eu acho que a família ela tá nesse lugar, de eu perceber que eu tenho que aproveitar também o que eles construíram, de captar a percepção deles, de conseguir entender que mesmo os fracassos que eles tiveram geraram aprendizados, e se eu não aproveitar isso, eu vou ter que gerar próprios fracassos para aprender o que eles aprenderam. Então não faz sentido tanto ficar negando as situações ou fatos que aconteceram anteriormente e... usar os recursos que minha família tem mais do que buscar outros, né? Às vezes, eu admiro muito o Romani, eu queria ser o Romani. Mas o Romani, ele passou por experiências que não são da minha família. Então, por que não juntar forças com o Romani pra gente conseguir fazer um negócio melhor? O Romani, com toda a experiência da família, com essa gestão complexa que veio da família dele, eu com toda a gestão complexa que veio da minha família, e a gente juntar e fazer um negócio e falar assim, opa, como é que a gente consegue juntar essas duas skills e transformar isso num lugar melhor? A família, pra mim, ela mora muito nesse lugar. A honra da família, ela mora muito nesse lugar da gente conseguir olhar pra trás e... não só agradecer, porque eu não gosto desse termo de gratidão demais, gratiluz demais, de ficar olhando para trás e falando, nossa, como tudo é lindo, mas de poder usar esse negócio a meu favor, né? Porque quando eu olho, por exemplo, para o meu filho, e se eu tô gerando alguns privilégios para ele, eu quero que ele use. Eu não quero que ele fique só falando assim, ai, meu pai foi tão bom para mim. Não, eu quero que ele aproveite isso ao máximo. Então eu acho que a família mora nesse lugar de principalmente olhar... quais são os preços que já foram pagos e aproveitar que o boleto já está quitado e fazer um bom uso desse negócio.
Muito bom, muito bom. E quais foram referências, crenças centrais que talvez a sua família contribuiu para que você tenha, desde essas crenças centrais que podem, de alguma forma, ter potencializado você ou talvez que tenha gerado uma cobrança, alguma... O que você viu assim na sua dinâmica familiar, seja em relação a dinheiro, seja em relação a trabalho, seja em relação à família, que faz o Léo ser quem ele é?
Minha família de japonês, de maneira geral, é uma família muito dura, né? É uma família que não conversa muito. A gente tem alguns problemas de comunicação nesse sentido até hoje, né? Mas a minha família sempre foi de duas coisas, muita honestidade e muito trabalho. Então... tem horas até que a Laís, a minha esposa, ela nem entende tanto por que, que eu quero estar tão envolvido com trabalho assim, porque na família dela não foi dessa forma. Mas na minha família eu via meus avós acordando muito cedo e chegando muito tarde em casa para construir o que eles construíram. Eu via minha mãe passando muito perrengue desde muito cedo até muito tarde. Quando eu trabalhei com a minha família, eu cheguei a perder carnaval por conta de ter que resolver problema da fazenda. Eu acho que esse valor de trabalho, de fazer acontecer a qualquer preço, a qualquer custo, na verdade, é uma coisa que vem da minha família e que me ajuda e me atrapalha ao mesmo tempo, né? Porque ao mesmo tempo que eu fico de consciência pesada quando eu não tô trabalhando, e eu falo assim, pô, é assim que minha família faz. Por muitas vezes eu vejo, por exemplo, uma cobrança de dentro de casa de falar assim, você podia estar mais com seu filho, você podia estar mais com sua esposa, você podia estar mais com a sua família. E pesar isso aqui é uma coisa que está sendo uma experiência boa, principalmente agora, né? Nesse momento de vida que eu tenho. E a outra coisa que é da honestidade é porque eu não conheço um cara que falou mal do meu avô a vida inteira. E muito pelo contrário, eu conheço muitos negócios hoje aqui em Patos que falaram assim, eu só tenho um negócio hoje porque seu avô confiou em mim um dia. Então, esse lance de aprender a confiar nas pessoas é uma coisa que eu apanhei muito por conta disso, porque eu já confiei em quem eu não devia confiar e perdi muito por conta disso. Mas eu entendi também que meu avô era muito inteligente para fazer isso. E quando eu faço o resgate de conseguir entender quais eram os critérios que ele usava e qual era a postura que ele usava, de conseguir conversar de maneira mais leve com as pessoas, eu vejo que isso é de uma sabedoria que eu não sei de onde ele traz, de como ele aprendeu, mas que se ele já aprendeu isso, eu posso usar a meu favor, né? Então, esses são os grandes... Ao mesmo tempo que eles são grandes contribuintes, assim, eles são grandes vilões na minha vida, porque foram os maiores tombos e os maiores sucessos que eu tive na minha vida foram por conta dessas duas características.
Muito bom isso que você falou. E agora, também, e como que era? O que você via dentro de casa, por exemplo, em relação ao dinheiro? Como que foi o trabalho, a honestidade, mas em relação, por exemplo, como você enxerga o dinheiro? O que é dinheiro para você?
Dinheiro é confiança. Dinheiro, na minha opinião, dinheiro é lastreado em confiança. Né? Se a gente for pegar o histórico do dinheiro, até uma parte da história ele é lastreado em ouro. Depois de um tempo lá que eles descobriram que o Fort Knox estava soltando muito mais nota do que ouro mesmo, ele passa a ser lastreado simplesmente em confiança. É a confiança de que o país vai conseguir cumprir com as dívidas, é a confiança de que o país tem aquele dinheiro para arcar mesmo. Então, toda vez que eu falo de dinheiro com as pessoas, eu procuro olhar para o lado da confiança. Que tanto de confiança que você está gerando no seu cliente para conseguir fazer com que ele confie que o seu trabalho vai ser bom ou não. Porque a gente já entendeu que não é só qualidade de produto, né? Já tem pesquisas que mostram de mercado que se você falar assim, eu te dou o produto perfeito, qual que é a chance de você fazer negócio de novo? É cerca de 70%. Se você fala assim, eu não te dou o produto perfeito, mas eu garanto que o suporte é 100% bom. Eu vou responder 100% das suas dúvidas. Aí a taxa sobe para 92%. Então as pessoas, elas na verdade estão querendo ter confiança no produto mais do que necessariamente ter o produto perfeito. Quando a gente vai falar de dinheiro é, por que as pessoas me pagam para falar sobre constelação, às vezes uma coisa que eles nem acreditam tanto, por que eles fazem isso? Porque eles confiam que eu vou ter técnicas para resolver. Por que as pessoas pagam para fazer uma formação de hipnose com o Romano? Porque eles confiam que saindo dessa formação eu vou ter substrato para conseguir fazer mais coisa com isso. Então tudo que tem a ver com dinheiro na minha cabeça, ele mexe no lugar de, se eu não estou conseguindo gerar o dinheiro suficiente, o que tanto de confiança que eu preciso gerar? E se eu não estou conseguindo manter o cliente a longo prazo, que tanto de confiança me falta conquistar? Que tanto de espaço, de gap que eu preciso fazer para que ele consiga falar assim, amigo, eu vou cometer um erro. Só que tanto de espaço que você me dá para eu corrigir esse erro? E é isso aí, você traz longevidade para o seu negócio. Quando os primeiros exemplos de dinheiro que eu tenho na minha família, eles são todos de muita confiança. Meu avô confiando em empreendedores, meu avô confiando em pessoas. Quando meu avô teve uma quebra de safra, foi ele levando um pé de café para dentro do banco, falando assim, confia em mim que eu vou conseguir. E depois que minha mãe assumiu a gestão também, uma questão de negociação, por exemplo, minha mãe falou assim, eu não faço leilão. Máquina agrícola, esse pessoal de oficina, eles gostam de falar assim, eu te dou um preço e você vai tentando barganhar aqui. A minha mãe, ela fala assim, eu não faço leilão, você vai me dar o melhor preço do produto. E aí eu vou cotar com todos os que eu confio e quem me der o menor preço é quem eu vou fechar negócio. Depois disso, eu vi minha mãe fechando negócios assim, que muitos bons negociadores não fecham, só porque ela bota nesse lastro de confiança dela. Então, tudo que gera em torno de dinheiro para mim, a primeira coisa que eu vou analisar é qual é o grau de confiança que a gente precisa ver dentro desse negócio. E aí depois a gente expande isso para todas as outras áreas.
Muito bom. E até uma coisa aqui que você comentou quando você chegou, né? Essa parte ainda não está na gravação, mas vamos colocar agora, que é interessante que o Léo, ele foi numa época que eu ainda fazia mágica profissionalmente, foi, se eu não me engano, 2013, 14, não sei exatamente, tem muitos anos.
Tem bastante tempo.
Tem bastante tempo, você foi um show de mágica na época. É. E depois você falou que fez também a minha formação, né? Como que foi? Por que, que você decidiu acreditar no meu trabalho? O que te chamou a atenção? Até fico curioso para saber.
Assim, naquela época da mágica lá, me chamou a atenção porque eu gostava daqueles truquinhos de baralho, né? Aquelas coisas, é um negócio que enche os olhos. E você fazia muito bem, cara. Tipo, no bar foi incrível o negócio que você ia fazendo o papelzinho virar, assim. Eu falei, caramba, o que esse cara tá fazendo, né, velho? E aí a gente foi ver o show, assim, foi muito legal o show também. E depois eu fiquei um tempo sem ouvir falar de Romani, assim, né? Não sabia o que era. Eu fiz as minhas formações, eu fiz PNL, eu fiz constelação, eu fiz alguns cursos de negociação, fiz alguns cursos de técnica de oratória. E aí, quando estourou a pandemia, a Laís, que é minha esposa, ela falou assim, ó, aquele rapaz lá que você já comentou dele tá fazendo uma formação. E aí, quando a gente abre o primeiro link lá, né, vocês que são do marketing digital lá, sei lá como é que vocês acham a gente, mas aí começa a bombar, né, Romani pra cá, Romani pra lá. Vi sua foto no jornal, falei assim, ah, eu acho que eu vou meter bronca aqui. E aí eu fui assistir a sua terceira live. Eu perdi a primeira, a segunda. Fui assistir a sua terceira live. Inclusive, eu fui um dos 10 primeiros a comprar, que eu ganhei o pacote lá do outro cara. Foi bem legal. E eu acho que é importante mesmo foi... Eu conhecia sobre neurociência, conhecia sobre PNL, mas eu conhecia pouco sobre hipnose. E eu sou meio daquele time de... Deixa eu ver o que é o negócio antes de eu começar a falar mal da coisa, sabe? E aí eu comecei a fazer, eu falei, nossa, tem muita coisa interessante aqui, né? E eu devo ter consumido seu curso, assim, em 4 meses. Foi bem rápido, pelo volume de coisa que tem, sim, né? Tem coisa pra caramba. Então foi nos 4 meses, assim, e na época eu já tava atendendo online, eu falava assim, pô, isso aqui cabe no online. Eu vou testar esse negócio. E aí eu colocava como meta, né? Pegava a aula tal, anotava a técnica assim, deixava num post-it no computador e falava assim, agora eu vou testar essa técnica aqui. E aí fui testando as que funcionavam comigo, as que não funcionavam. As que não funcionaram, por que, que não tava funcionando? E aí eu descobri que tinha alguns pedaços da técnica que eu tinha pulado, né? Então, foi assim, por ser um período de pandemia que eu tava me encontrando um negócio novo, o seu curso ele me ajudou demais porque foi o meu laboratório de teste. E, inclusive, hoje a minha visão de hipnose, ela é madura nesse ponto, eu acho que pela quantidade de testes que eu fiz. Porque quando eu fiz o practitioner de PNL, eu não pratiquei tanto. Quando eu fiz o master PNL, eu pratiquei mais do que o practitioner, mas não foi aquela super prática. Agora, o seu não, porque eu tava me descobrindo um negócio novo, querendo gerar a confiança dos clientes, então buscando ferramentas que funcionassem. E assim, eu tenho grandes clientes, que são clientes até hoje, que eles têm ótimas lembranças por conta da hipnose, inclusive.
E uma coisa legal é que não precisa falar para a pessoa de hipnose e dá para usar, seja dentro da empresa, seja num processo de terapia, seja na própria vida, porque a gente vive em algum estado de hipnose. Não é um estado para o qual eu vou levar o meu cliente ou o meu paciente. A pessoa já chega na terapia em um estado de transe e o objetivo muitas vezes é tirar ela daquele estado hipnótico e levar para um estado mais efetivo para a vida dela. E, Léo, me fala mais um pouquinho aqui. Você falou bastante de família, constelação, as crenças e um desafio que talvez você já tenha vivido, talvez algum tombo que você tenha levado aí, que na época pareceu bem desafiador, alguma história que você fala assim, nossa, aquele momento foi desafiador para mim, e como que foi, ou como que você superou aquilo, ou como que talvez você esteja superando, se puder compartilhar também.
Eu tenho duas mortes que são importantes na minha vida e que eu demorei muito tempo para conseguir trabalhar bem elas, né? Uma foi a morte do meu pai, que ele morreu quando eu tinha 14 para 15 anos, eu morava em São Paulo ainda. E durante muito tempo eu critiquei meu pai pelas decisões que ele tinha tomado. E sem, assim, nunca ter entrado no campo dele para entender por que ele tomou aquelas decisões, né? Eu vim a fazer isso depois de fazer constelação, depois de virar terapeuta mesmo, que eu fui entender com substancialidade o que eram as decisões do meu pai. Então, só contextualizando assim, meu pai e minha mãe, eles têm 23 anos de diferença. Meu pai casou com 54 anos. Depois disso, ele fez 2 filhos. E o meu pai, de um tempo pra frente da vida dele, assim, ele decidiu por não ficar próximo da gente. Então, ele foi um pai ausente dentro de casa. E o que aconteceu de verdade é que meu pai, ele passou muito mal. Ele teve um problema de coração muito grave quando eu tinha 6 anos, quando meu irmão tinha 1 ano de idade. E quem percebeu isso fui eu. Então, na cabeça dele, a decisão que ele tomou foi, se eu não ficar muito próximo dos meus filhos agora, que eu não sei se eu vou morrer amanhã, semana que vem, Talvez eles não sintam tanto a minha falta. Essa foi a decisão dele. O erro da decisão dele, o erro de previsibilidade, é que depois disso ele viveu 10 anos. Então, durante 10 anos, eu fico imaginando como é que é você estar vendo seu filho na sua frente e ter que flertar com a ideia de quero estar próximo, mas eu tomei uma decisão. E agora que eu tive filho, né, eu consegui sentir um pouco da dor do meu pai. Que foi... Eu tive suspeita de Covid. Eu não cheguei a ter a Covid, mas eu tive a suspeita. E meu filho estava com um mês de vida, então ele não tinha vacinação. Eles não podiam pegar Covid. A minha esposa não podia pegar Covid porque estava amamentando. Então foi uma situação que a gente se decidiu me isolar dentro da casa, né? Então a gente frequentava a cozinha em horários alternados. Eles ficavam num cômodo, eu ficava em outro. E eu fiquei assim durante uma semana, até que chegasse para ver se era o teste ou não. Eu fiquei uma semana longe dele. Acho que foi a semana mais dolorosa da minha vida, assim, sabe? E durante esse período, que aí como eu tava sozinho, eu tive muito tempo a pensar, eu consegui entender um pedacinho da dor do meu pai, que ele viveu durante 10 anos. E alguns episódios passaram a fazer sentido na minha vida. Então, por exemplo, eu tenho um prêmio de segundo lugar de melhor leitura japonesa num campeonato que teve lá em São Paulo. Eu classifiquei do regional e quem me treinou pro nacional foi meu pai, porque minha mãe não sabia falar japonês, então meu pai treinou. Quando eu ganhei esse negócio, o meu pai ele foi chorar sozinho no quarto. Eu não sabia por quê. Eu falei, pô, por que que não comemora comigo? Caramba, eu tô aqui, né? E era isso, sabe? Ele brigando com ele mesmo sobre a própria decisão. E conseguir entender a dor dele depois de muitos anos, eu acho que pra mim foi um dos maiores desafios e tá sendo ainda, porque eu descubro coisa nova do meu pai a cada dia que passa, por perceber o que que... Como eu olho para o meu filho é a maneira como meu pai olhava para mim também. E o outro também que demorou muito foi dos meus avós, que foi um acidente de trânsito. Eu estava dirigindo o carro e meus avós morreram nesse acidente. Então, esse aí foi o momento de busca de terapias mesmo. Tudo que você pensar de terapia no Brasil, eu cacei. Então, viajei para São Paulo para caramba. Viajei aqui dentro de Minas. Nossa, rodei para todo lado. Conheci várias terapias diferentes. E foi onde eu acho que consegui desvendar algumas coisas do tipo... As terapias todas são boas para coisas específicas e talvez cada uma toque em algum lugar que seja bom para a gente. E aí quando eu viro terapeuta, né, depois de um tempo eu viro terapeuta, eu consigo entender por que as pessoas têm algumas crenças por terem vindo de algumas terapias. E a gente consegue trabalhar isso porque a gente não entra mais no campo do julgamento. Porque como eu passei por todas e todas me ajudaram em alguma medida, então a gente sabe que tem lugares que algumas terapias são melhores. Então eu tenho humildade suficiente de pegar e falar assim, cara, talvez seu caso não seja para constelação. Talvez seu caso seja realmente para você olhar um psicólogo que vai trabalhar melhor a dessensibilização com você. Porque a constelação não vai mexer tanto com essa parte. Ele vai olhar para a relação, mas não vai te sensibilizar tanto. Tem coisa que não tem o que ressignificar, né? Tem coisa que não tem o que inserir de dado novo. Então, quando a gente começa a olhar e encaminhar as coisas para terapia, a gente também faz melhor o nosso trabalho. Porque a gente não precisa ficar abraçando o mundo, a gente não tem mais necessidade de salvar todo mundo, a gente consegue encaminhar as pessoas para pessoas melhores. E eu acho que o papel de terapeuta também é esse, de reconhecer que a nossa abordagem ela tem um limite. A gente não precisa abraçar todas as abordagens, eu acho até interessante que a gente aprofunde em uma, mas entender que talvez outras abordagens sejam melhores para alguns casos é de uma grandeza gigante do terapeuta. E eu convido todo mundo que for terapeuta, psicólogo aí, que consiga fazer um exame de consciência desse. De às vezes olhar e falar assim, cara, esse problema aqui não está no meu tamanho ainda não. Vamos mandar para alguém que consiga fazer isso. Que aí vocês vão conseguir aprofundar nos casos melhores e esses clientes eles vão ficar mais marcados. Né? Se tem um negócio que eu prezo muito é de manter meus clientes próximos a mim de uma maneira que... Eles têm um sentimento de que eu posso apoiar eles a qualquer momento. Né? Então eu tenho clientes assim que vêm de muitos anos comigo e que eles aparecem, sei lá, uma vez por ano. Às vezes só para trocar ideia mesmo. Mas são clientes que eles querem saber com que de novo eu estou mexendo. Porque de alguma maneira eu toquei neles ou porque de alguma maneira eu consegui olhar e falar assim, você não acha que é melhor você procurar alguma coisa desse tipo? E não quis invadir aquele lugar. Né? Eu acho que o ambiente do terapeuta ele é principalmente da gente conhecer os nossos limites e saber que a gente está a serviço do outro e não nosso. Né? Não de reconhecer a nossa grandeza, mas de conseguir curar uma outra pessoa que está na nossa frente. Porque esse é o trabalho.
Muito bom isso que você falou. Tem um amigo que ele me deu uma recomendação uma vez que eu comecei a levar isso para a vida que eu achei muito interessante, que é o seguinte. Às vezes, a melhor forma de alguém ficar grato a você é você indicar uma outra pessoa, ao invés de querer resolver o problema daquela pessoa. Por quê? Senão a gente vai ficar até meio louco tentando resolver todos os problemas do mundo. E, às vezes, dependendo do momento, seja indicar o trabalho do Léo, seja indicar o trabalho de outra pessoa, a pessoa pode ficar muito mais grata.
É.
E isso é interessante de quem trabalha com desenvolvimento humano principalmente. De repente indicar, seja um nutricionista, às vezes um psiquiatra, às vezes um constelador, às vezes a hipnoterapia, ou às vezes aprender, querer ter a humildade de entender mais sobre outras abordagens, mesmo que você fosse especializar em alguma que você se identifique mais. Eu acho que isso é realmente importante, e até para saber encaminhar bons profissionais. Outra coisa, Léo, é para quem está assistindo, o que, que você acredita que te ajudou na sua percepção, se fosse para você recomendar para quem está assistindo assim, cara, faz isso, isso e isso aqui, que eu acredito que você pode ter bons resultados na sua vida pessoal, na sua vida profissional, baseado nas suas percepções, coisas que você acredita que de alguma forma te ajudaram a chegar onde você está e que pode ajudar quem está assistindo também.
É, principalmente acreditar de fato assim, de maneira visceral, que as pessoas elas fizeram melhor que elas fizeram de verdade. Eu acho que, para mim, essa é a melhor crença para você conseguir se conectar com as pessoas de verdade. Porque eu falo assim, se eu tivesse que dar um conselho para todo mundo, façam boas conexões, se relacione com as pessoas. Porque, no fim das contas, tudo que a gente faz, todas as competências que a gente adquire, se não for para conectar mais gente, se não for para servir mais gente, não tem sentido nenhum. E se a gente não conseguir fazer isso nem da nossa própria família, que é o primeiro grande laboratório, a gente não vai conseguir expandir tanto isso. Mas a melhor percepção para a gente conseguir conectar e ter empatia com as pessoas é de realmente entender que os contextos eles são completamente diferentes e que as pessoas elas fazem sim o melhor que podem. Eu posso falar assim com muita propriedade que eu já atendi mais de 1000 pessoas e eu vi 1000 pessoas contando histórias que num primeiro momento a gente pode até julgar, mas que depois que eles contam o contexto, a gente fala assim, putz, talvez seja a melhor decisão que você tenha tomado naquele momento mesmo. Com os recursos que você tem, me espanta você não ter tomado uma decisão pior, né? Então, essa é uma verdade que assim, eu trago e que eu tento disseminar da melhor forma possível. As pessoas elas fazem sim o melhor que podem. E se a gente começar a olhar para as pessoas com esse viés e mais, confiar que as pessoas podem fazer melhor, a gente gera melhores resultados. Porque um dos problemas de conexão é quando a gente acha que o outro é incapaz. Quando a gente não confia que ele vai dar conta de resolver o próprio problema e por isso a gente tenta resolver o problema dele. Se a gente confiar que a pessoa é capaz de fazer, na maioria das vezes ela resolve. Porque tem alguém confiando, porque tem alguém observando, tem alguém falando assim, eu confio que você vai dar conta de resolver. Então, olhar para isso também é olhar para o melhor das pessoas, olhar para o melhor da decisão. Às vezes a gente tende a querer colocar as pessoas em rótulos, né? Colocar alguns nomes que termina com ista normalmente no final. E que dá muito errado, porque isso, na verdade, só vai gerar um bloqueio da pessoa. Ela vai tentar se defender de você mais do que confiar em você. Isso não gera conexão nenhuma. Então, a melhor maneira de você se conectar mesmo é entendendo que a outra pessoa fez o melhor. E entender isso é, às vezes, ouvir um pouquinho mais da história do que você está conseguindo enxergar. E você faz isso é ouvindo a própria pessoa fazer, né? Então, se eu tivesse um grande conselho para dar, seria esse. Confiar que as pessoas fazem o melhor.
Muito bom. E pensando também aqui em como você vê seu futuro, Léo. Se fosse para você pensar assim, talvez qual a sua ambição, o que, que você pensa em construir, qual a visão que você tem hoje? Claro que isso pode mudar dentro do caminho. Eu já mudei muitas vezes dentro do caminho, acredito que você também. Você falou que chegou em determinado momento, você estava na fazenda, estava na administração, estava como terapeuta e foi juntando tudo isso que você teve como experiência para ir cada vez mais criando o Léo de agora. E pensando numa perspectiva, a gente não sabe o que vai acontecer, mas pensando em perspectiva da sua ambição hoje, qual seria?
É interessante falar isso, porque eu passei por um evento essa semana, esse final de semana, né? O Davi me chamou para palestrar num evento lá, que foi a primeira vez que eu palestrei num palco com os nomes que estavam lá, né? Então tava o João Kepler, tava o Eduardo Chinachique lá, e eu fui submetido a muita pressão interna, de mim para mim mesmo, né? E eu me senti muito bem lá, sabe? Era uma experiência que eu não tinha passado e eu me senti muito bem. Então, na verdade, eu ainda tô em processo de construir de novo essa minha projeção. Porque realmente eu consegui enxergar uma, uma habilidade que eu nem sabia que eu tinha, que era de conseguir falar para públicos desse tamanho da maneira que eu falei dentro de eventos e fazendo um trabalho vivencial, mesmo com as pessoas sentadas só me ouvindo. Era uma coisa que eu nunca tinha passado. Porque o workshop de constelação ele é muito vivencial no sentido de que você pega a pessoa e bota ela a experiência do campo lá. E lá eu consegui fazer algumas vivências que as pessoas conseguiram perceber isso, sabe? Isso virou algumas chaves na minha cabeça, principalmente em termos da minha própria capacidade. Que eu achava assim, que a minha capacidade era, vamos montar grupos, vamos mostrar essa informação. Talvez eu seja bom para dar aula num formato específico, mas daquele jeito eu nunca tinha feito. E me fez muito bem. Eu recebi ótimos feedbacks. Eu conversei com pessoas que falaram assim, você já pensou em fazer isso, isso, isso? Eu falei, não, mas vamos conversar sobre isso, né? Então, eu ainda estou em fase de conversar com as pessoas para saber o que é que eles enxergaram na minha capacidade, que talvez eu não tenha enxergado, mas que realmente eu consiga fazer e que a gente possa abrir para esse campo. Mas uma das coisas que eu queria mesmo era ajudar as pessoas a se relacionar melhor com as famílias. Eu não sei se a palavra certa seria ajudar as pessoas a perdoar, mas principalmente ajudar as pessoas a talvez não exigir tanto, não julgar tanto os outros, né? Perceber que numa perspectiva geral de sistema, todo mundo tem uma função e que talvez a função que você julga tanto porque ela não é igual à sua é importante para o sistema funcionar. Então, levar esse tipo de consciência é uma das coisas que eu quero fazer. Quais as formas que eu vou fazer, é isso que eu tô pensando ainda.
Muito bom isso. E assim, quando você já olha, pelo menos para, opa, eu já tô entendendo algo que eu quero construir, o como vai aparecer no caminho, às vezes o como muda no meio do caminho, mas essa vontade de ajudar, de contribuir, tá aí dentro de você. E até vou compartilhar, eu lembro de uma série que eu tava assistindo, você falou isso, da função de... Às vezes eu olho para a função de uma pessoa e penso que aquilo não tem funcionalidade nenhuma e de repente aquela pessoa está fazendo toda a diferença no ambiente. Eu lembro de uma série que eu estava assistindo que chama Suits e que tinha um rapaz lá que basicamente o grupo estava pensando em demitir ele. Só que aí fez uma pesquisa no ambiente de trabalho e aquele rapaz era quem mais tinha relacionamento bom com as outras pessoas. E percebia que a performance de todos os outros era influenciada positivamente por aquele rapaz estar ali como uma peça-chave, só que aquele rapaz em si não tinha melhor habilidade de talvez fechamento de novos negócios, mas sem aquela pessoa, todo o grupo seria influenciado para baixo. Então, de repente, tem alguém que está assim, nossa, mas essa pessoa não tem aquela habilidade que eu gostaria que ela tivesse. Uhum. Mas ela tem uma outra habilidade complementar que pode fazer toda a diferença naquele sistema e que talvez seja fundamental para aquele sistema estar funcionando tão bem como está ou que possa até melhorar. Gostei muito de conversar com você, aprendi muitas coisas aqui também. Acho que deu para trazer vários insights, quem está assistindo aí, sobre não só constelação, mas princípios de vida. E mais uma pergunta. E isso pode ajudar principalmente, talvez alguém que está assistindo aqui, porque, assim, o número de pessoas que passaram por situação de desafio na vida é muito grande. Se for ver pessoas que perderam pessoas importantes, você falou dos seus pais que teve um aborto antes, teve a situação com seus avós, isso é uma situação extremamente desafiadora. E eu lembrei aqui, a minha irmã, recentemente, ela perdeu um filho recém-nascido, isso é muito forte também. E o que você, na sua percepção, o que você teria para falar para talvez alguém que está nos assistindo e passou por uma situação de perder alguém querido, seja um pai, um filho, um avô, uma avó, alguém que é próximo da família e que teve essa perda? Como que você lidou e o que você teria para falar para essas pessoas?
Como eu falei, eu passei por vários lutos, né? Passei por várias mortes, inclusive... A mais recente, antes do meu filho, a gente teve uma perca também. A gente teve um aborto também, espontâneo, né? E foi um choque, assim, sabe? Foi uma coisa impressionante o quanto que... Um bebê que nem nasceu, que a gente nem viu a formação dele direito, o quanto que isso toca na gente. Mas foi interessante também, depois que meu filho nasceu, teve um dia que ele tava lá brincando, ele tava sorrindo, falando com a gente lá. E a gente falou assim, você já parou pra pensar que... Se tivesse a Yumi, não tinha Hiro. Porque se ela tivesse nascido, a gente não ia ter ele, né? E a gente tava vivendo esses bons momentos. E a gente fez... Eu e a Laís, a gente fez uma reflexão muito boa sobre o que foi a passagem da Yumi na nossa vida, né? Que foi a nossa filha lá. E a gente descobriu algumas coisas impressionantes, do tipo... Se ela não tivesse... Se não tivesse acontecido o que aconteceu... Nem eu, nem ela, a gente tava cuidando tão bem da saúde quanto a gente cuidou no ano que a gente teve o Hiro. A gente não se preparou tanto para um filho da maneira como a gente deveria estar se preparando quando foi o caso da Yumi. Então, ainda que tenha sido uma vivência ali de 3 meses só como feto, né? Como uma possibilidade de pessoa que ia estar entre a gente, ela causou muita coisa, porque a gente passou praticamente mais um ano revendo todo o nosso sistema de vida. E as pessoas, elas têm essas capacidades, né? Principalmente quando elas chegam e quando elas partem. Da gente ver quais foram as funções dela de verdade. E para quem perde uma pessoa, principalmente assim, pessoas que você teve grande convívio, né? Eu faço um convite e uma provocação aqui de pensar o seguinte: o contrário de morrer não é viver. O contrário de morrer é nascer. E entre o nascer e o morrer tem uma vida inteira ali no meio. E quando você dá muita luz só para a morte de uma pessoa, você está invalidando a vida dela inteira. Então, olhar também para as obras que ela fez, olhar pelo que ela serviu, as lembranças boas que você consegue fazer e viver também por ela, é algo que a gente consegue fazer assim, com muita potência na nossa vida. Tem vários casos de constelação que eu vejo pessoas que querem acompanhar a morte porque algum ente querido morreu. E o convite que eu costumo fazer para elas é: olha essa pessoa na sua frente e vê como ela te olha quando você diz: eu vou para a morte com você. E normalmente as pessoas falam o seguinte: eu vejo ele muito triste. E aí quando eu faço convite, então olha para elas agora e fala assim: por você também eu vou viver e fazer algo bonito com a minha vida. E aí as pessoas falam: ele se alegra. Eu falei: então é essa percepção que você precisa ter. Que às vezes as pessoas morrem e a gente não precisa seguir eles para a morte. Mas a gente precisa honrar também que eles tiveram uma passagem e com os aprendizados que essas pessoas deixaram na gente, a gente pode construir algo mais bonito. E se a gente constrói em honra a eles, em memória a eles, a gente faz algo muito mais bonito e eles se sentem mais honrados. Então, para as pessoas que perdem, e eu sei que é muito difícil, eu não aconselho ninguém a fugir do luto, né? Eu acho que o luto é um período necessário para a gente processar as informações, para a gente entender os sentimentos, não reprimir esse sentimento, sente ele de verdade. Mas quando você decidir que dali para frente você vai para a vida e levando essa pessoa no coração, vai com potência, porque esse negócio tem uma força gigante.
Muito bom e muito obrigado, Léo. Léo, como que o pessoal faz para te conhecer mais, conhecer o seu trabalho, quem quiser contratar a sua consultoria ou aprender mais com você, como que o pessoal faz?
Olha, eu sou fraquíssimo de rede social, mas o meu Instagram é @leonacalçasaque e todas as informações vocês buscam a partir do Instagram. Eu tô começando agora de novo, né? As mudanças da minha vida. Eu tô começando a entender mais de rede social, né? Eu segui o Romano durante muito tempo para ver o que é que ele faz no marketing ali que eu não tô entendendo, né? E é muito difícil esse negócio. Mas a minha rede mais forte hoje ainda é o Instagram. Então, quem quiser me segue lá, @leonacalçasaque. Lá tem um link que tem o WhatsApp do suporte. A Laís explica extremamente tudo para vocês, com muita clareza e com muitos detalhes sobre todos os meus serviços. Ela faz os agendamentos, ela explica sobre pagamento, explica tudo, tá? E vocês vão me ver aí conversando com mais gente, que eu tô recebendo vários convites aí, várias palestras. Então, vai me acompanhar na rede social, que por lá eu divulgo tudo.
Pessoal, muito obrigado. Acompanhe o trabalho do Léo, recomendo. E para quem ainda não está inscrito aqui, se você quiser, se inscreve para estar sempre recebendo conteúdo sobre autoconhecimento, psicologia, reflexões, mentalidade. Se você gostou, lembra de deixar o gostei, que ajuda pra caramba, gasta menos de 5 segundos pra você deixar o gostei ou se inscrever ou deixar seu comentário. Isso faz toda a diferença aqui pro nosso trabalho. Então, recomendo que você faça isso, se você quiser, claro. E acompanhe o trabalho do Léo. Na descrição tem mais informações. Caso você quiser conhecer mais sobre o Instituto Romani, dá uma olhada aqui na descrição também. E vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, fazendo as pessoas melhores. Léo, se você quiser deixar algum recado para finalizar, eu quero te agradecer muito pela presença aqui.
Eu quero agradecer muito o espaço, assim. Eu acho que é muito legal quando a gente tem outra pessoa do desenvolvimento humano provocando a nossa mente, porque A gente consegue entrar em temas mais profundos, né? E eu espero ter contribuído aqui para a sua comunidade, para a sua audiência, de trazer reflexões que são talvez um pouco diferentes, talvez cunhadas em termos que são próprios, né? Que não são em termos corretos da língua portuguesa, mas que eu uso isso também para facilitar a nossa comunicação. E me sinto aberto aqui, tá? Para qualquer coisa que você quiser, qualquer convite que você faça aí para a gente bater um papo, carregar a caixa, tô aberto aí, tá? E principalmente agradecer o espaço, agradecer a oportunidade de mostrar meu trabalho também. E vamos junto nessa aí para conseguir melhorar o mundo.
Oh, muito obrigado. Valeu, amigo.